Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta... Que dia é hoje? Terça-feira. Nem sei que dia é hoje. 12 de março. Ah, o Santos jogará na Vila às quartas de final do Paulista. Jogará domingo e jogará à noite. Este é o assunto principal deste programa. Também debateremos algumas falas de Carilli e muitas interações que vocês nos mandaram, além de uma matéria muito divertida que fizemos no último sábado. Para isso, Gabriela Brino e Eduardo Jardim estão aqui ao meu lado. Sempre na... ontem no chat, falaram que eu era professor de português que dá bronca nos alunos. Que estão sempre aqui trocando uma ideia enquanto apresento o programa e confundem o dia pra mim. Bom dia, tô brincando.
Bom dia! Que isso, professor de português? O quê, gente? Aqui a gente é parça, aqui a gente pode chamar a atenção do outro na brincadeira. Que isso? Mas bom dia aos amigos que estamos assistindo. Terça-feira, dia... de arrastado, né? Aquele dia que, ai, será que a gente precisaria viver essa terça-feira? Mas necessária, não. Também concordo, mas necessária. Então estamos aqui para integrar um programa para vocês. Olha que coisa bonita. Então bom dia, interajam no chat, por favor. Ó, superchat aberto sempre para você dar o destaque no assunto que você quer, pra gente comentar sobre, ou um recado que você quer dar, um abraço que você quer pedir. Superchat está aí para estar atendendo a vocês. E muito bom dia, Edu. Que tá animado, gente. O Edu hoje tá com a energia de nós todos aqui.
É? Tá bom, então. Bom dia, Gabi. Bom
saiu
dia,
felizão do futebol ontem.
Foi embora do nada.
Pô, já fui zoado duas vezes. Já
por crucificado isso. Pelos parceiros de programa. Incrível.
Vocês tomavam muita bronca do professor de português, vocês? Eu tomava de matemática,
não,
de física.
Matemática, sem dúvida.
Então, eu já demiti uma professora de português, mas essa
que
não posso contar mais.
Noronha? Ela tá bem...
Não sei, eu estudei faz 19 anos, sabe? Sei lá.
Primeiro colegial. Você se aposentou, provavelmente. Sei lá.
Sabe que você sabe, viva, você sabe que ela tá no chat com o fake, falando, é menor possibilidade. Professor de português.
Bom, se ela tá, conta a história pro pessoal que eu não posso contar. Eu não agredi ninguém antes que pensem isso, pelo amor de Deus.
Que isso.
Continue o seu bom dia.
Ai, ai, tempo de escola era bom, né?
Ô, saudades.
Não, eu não tenho, não. Meu Deus. Só de ir pra escola mesmo. De estudar em si, não. Mas... tem que estudar, tem que estudar.
Estudem.
Estudem, estudem, é importante. Vamos falar bastante sobre as quartas de final, né? Esse um pequeno alvoroço que causou no torcedor santista. Muita gente não gostou do horário. É, algumas pessoas até gostaram também. Eu vou até comentar
depois. Eu adorei, mas eu explico por quê.
Mas então, aí depois eu também explico. Até foi eu recebi uma mensagem ontem falando porque gostou, enfim. E é isso, Fala sobre a multa, o Carilli lá no programa da concorrência. Será que vai zicar?
Nossa,
será que vai zicar? O torcedor com medo disso, né?
Quantidade de mensagens que falaram, tira o Carilli daí. Esse programa vai zicar de novo. Vocês lembram do Madison? Bicho.
Do Jean Lucas.
Nossa.
Depois que o Jean Lucas pisou lá, o Santos.
Meu Deus.
Tá. Ai, ai. Bom, vamos começar com a notícia principal da última segunda-feira. O Santos vai jogar domingo, 8h15 da noite, contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Pode colocar na tela, Matheus, temos aí a tabela com os quatro jogos. Quem abre as quartas é o Palmeiras, que pega a Ponte Preta em Barueri, 4 horas de sábado. No domingo, 6 horas de sábado, 4 horas, Bragantino e Inter de Limeira no domingo. Também no domingo, 6 horas, o horário da TV aberta, São Paulo e Novo Horizontino. E aí, às 8h15, Santos e Portuguesa.
Quer falar das transmissões também, pro pessoal?
Vamos falar das transmissões.
Ah, tá. Só pra...
Não, quer falar? Pode falar.
Não, é só pra te lembrar, pro pessoal ficar sabendo.
Não, Palmeiras e Ponte Preta é o jogo da Cazé TV.
Isso.
Bragantino e Inter também na Cazé TV. E no Paulistão Play. São Paulo e Novo Horizontino foi o jogo escolhido pela Record, que tem a primeira escolha, né?
Primeira preferência.
Escolhe no horário dela 6 horas, escolheu o jogo de São Paulo, acredito por ser o mais disputado, teoricamente.
É.
E o Santos teve a terceira escolha, né? Portuguesa. O Palmeiras foi o segundo escolhido pela Cazé, o Santos foi escolhido pela TNT, detentora da terceira escolha, e a TNT optou pelo horário das 8h15 da noite de domingo, que é um horário que ninguém tá jogando bola no mundo, então todo mundo quer assistir a um futebolzinho, vai ligar na TNT. Essa é a ideia do canal. Aí você pode argumentar que Bragantino e Inter de Limeira vão jogar domingo às 4, mas foi a sobra e vai ter concorrência do Campeonato Carioca, vai passar na Cazé, ok, mas tem concorrência.
Esse é o jogo que sobra, né? Vamos falar, é o jogo do Paulistão Play, que o Paulistão Play vai passar, né?
Ah, a Cazé TV escolheu o Bragantino antes do Santos. Não, esse é o jogo que sobrou.
Isso.
E aí, como sobra, colocam na Cazé TV, no Paulistão Play, enfim, para quem não quiser ver o Cariocão, ou sei lá, um jogo do inglês, eu não sei se tem jogo do inglês nesse horário, vê lá Bragantino e Inter de Limeira. O jogo do Santos, quem quiser ver um futebol, vai ver o jogo do Santos. Essa é a explicação meio por cima do Jardim, mas inevitavelmente rolou um debate sobre.
É, não, é só para até explicar, muita gente falando, ah, o Santos teve a segunda melhor campanha, tem que exigir, o Santos não pode exigir nada, nem o Palmeiras, que teve a primeira, não. É, até porque, se, por exemplo, se fosse o Palmeiras exigir, o Palmeiras gostaria de domingo à tarde, porque teria mais um dia de preparação.
Com certeza.
É, não tem mesmo e como o clube escolher. A
que
TV
fosse
que
o São
manda.
Paulo, seria domingo 4 horas. Ninguém quer jogar depois das 4 horas domingo, né?
Então, quem escolhe é a TV mesmo, não é o clube, não importa a campanha. Você falou só que não tem futebol domingo à noite? Até tem. Mas eu acho que eles vão concorrer ali, que é quem? O Campeonato Argentino na ESPN.
Ah, claro.
Por esse horário.
Qual o jogo? É Talheres e Belgrano?
Sei. Domingo teve Boca e Racing, pô.
Se teve Boca e Racing, não vai ter um jogo bom.
Você assim. Não viu o gol do nosso quase lateral?
Eu vi o Cavani perdendo um gol.
Perdeu um gol feito.
Esse, a furada. O Blondel fez um gol.
O nosso quase lateral, Lucas Blondel, meteu um golaço.
Mas é uma concorrência. Enfim, que honestamente é com todo respeito à ESPN, irrelevante. Não é uma concorrência de pô, torcedor.
É só pra quem gosta time, de assistir mesmo.
É o viciado. O torcedor quer ver um futebol, o rival, torcer contra o rival, zicar. Não tem concorrência. Né?
Não, é lógico. Vai ser só na TNT. E aí é a transmissão. O horário é ruim pra maioria mesmo. Isso eu entendo.
É que assim, a gente tá pensando na maioria que vai ao estádio.
Sim.
É ruim pra quem vai ao estádio. Ou quem não vai, porque acaba sendo ruim. Mas pra TV, e a TV pensa em quem tá no sofazinho. Uhum. A TV pensa quem tá no barzinho. A TV está andando, no português, claro, pra quem está no estádio, gente. Não tô falando que isso é certo. Eu tô falando que é o que acontece. A TV, que é a audiência de quem está no sofá. Quem está no sofá está em casa. Se está em casa, não precisa correr, subir a serra, né? A Serra do Mar, de volta para São Paulo, mais 10 horas da noite. Essa é a realidade.
Então, por isso que dá para entender. Mas só falando, recebi uma mensagem ontem.
Ah, que gostou, né?
O cara falando, eu trabalho até as 7 no domingo. Ele falou 6 e meia, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou conseguir no jogo tranquilo. Aí é muito, né, experiência pessoal, né?
Eu sempre
falo,
a experiência pessoal não dita a escolha da TV, a escolha do clube. Todo mundo tem uma experiência pessoal. Quem mora, sei lá, vamos inventar uma cidade aqui. Não, eu não inventar, vou chutar uma cidade. Carapicuíba. Não vai chegar em Santos cedo e vai demorar para chegar em casa depois. Mas chegaria rápido em Barueri, chegaria rápido no Morumbi. Quem mora em Santos teria dificuldades para chegar de Itaquera. Lembra quando a gente foi para Itaquera no passado e voltou mais de uma da manhã para Santos?
Uhum.
Teria dificuldade, mas na Vila é rápido. Claro que tem muito torcedor do Santos longe. O Santos tem uma experiência diferente porque tem sua torcida bastante espalhada. Mas cada um tem sua própria experiência. Para mim, por exemplo, é perfeito. Eu não estou comemorando por isso. Estou dando um exemplo e vou me usar até para não ofender ninguém. Como eu falei aqui ontem, eu namoro alguém que mora em Taboão da Serra, que é longe pra caramba. Eu posso ir na sexta. Passo o sábado, volto no domingo cedo e vou pro jogo. Se é no sábado, eu não vou sexta-feira, aí volto no sábado, volto no domingo, meu namoro vai pro saco. Vocês se namoram às 10 anos, essas coisas não quebram. Eu que há menos tempo, quebra. Domingo é perfeito pra mim. Então cada um tem sua experiência pessoal, né, Gabi?
Sim, mas eu acho que assim, agrada, foi o que a gente conversou, agrada quem tava no sofá, quem não vai conseguir assistir ao jogo no estádio. É ruim, eu concordo, o horário pra quem vem, porque pra voltar, principalmente pra quem é de São Paulo e tudo mais, pra voltar é sempre muito chato, né? Um horário muito ruim, porque tem que acordar cedo no dia seguinte, trabalhar, segunda-feira.
Até pra gente mesmo, a gente sai da Vila...
Eu tô pensando na chegada, saída é horrorosa.
A gente sai da Vila meia-noite e pouca pra estar aqui também 8 horas da manhã.
Eu ia falar isso, a gente acaba o jogo, a gente ainda trabalha mais umas 2 horas, 3 horas lá, então a gente vai sair tarde de lá também. Então não é o melhor horário do mundo, mas assim... Foi o que o Noronha falou, a TV não pensa em quem vai pro estádio, amigos. É uma pena falar isso, mas é verdade. Então, desejo muita força a quem vem. Espero que a gente assista pelo menos um jogo muito gostoso, competitivo, um Santos 100%, né? Porque teremos força máxima, pelo que parece, por aí. Segundo o que o Santos divulgou em nota oficial, teremos Juliana aí na reta final. Então, vamos criar essa expectativa juntos. Mas esperamos pelo menos que a gente assista uma pelada boa. porque o horário não vai ajudar, mas tomara que a Vila esteja com aquela sensação gostosa, aquela atmosfera... aquela atmosfera fervorosa, muito bem lembrado. Então vamos torcer por isso, mas realmente o horário não é muito bom, não. Quem é bem isolado, quem está por aqui em Santos e tudo mais, tem mais facilidade, mas quem vem de fora, claro, de São Paulo, se lasca um pouco.
Agora, tem um outro ponto, eu vi muita gente comentando, principalmente no Instagram do Santos, eu não sigo, não vejo outras redes, tipo o Facebook, eu não sei o que acontece por lá. Mas eu vi no Instagram muita gente comentando, pô, mas o Santos não tem força de bastidores, o Santos não poderia ter brigado, o Santos não poderia ter pedido um outro horário, daqui a pouco a gente até coloca a nota oficial para ilustrar isso. Inclusive, se quiser, Matheus, pode já colocar a nota oficial dividindo a tela aqui. O Santos explicou que quis jogar em Itaquera, pediu para jogar em Itaquera e a TV falou, não, não dá. E a polícia e a federação falaram, São Paulo e Palmeiras têm seus estádios em São Paulo. A vantagem é jogar, se você passou em primeiro, na sua casa. A casa do Santos é em Santos, então a preferência é jogar em São Paulo, de quem tem estádio lá. Matheus, a tela? Não tem a tela, não, tá oficial? Pode colocar, dividida, por favor. E aí tem uma questão. Eu estou sendo ignorado pelo Matheus, eu tô triste. Tem uma questão.
Meu Deus, tá bem ali. Tá bem,
você tá, mas se puder dar uma respirada mais forte. Não,
não vai acontecer até. Obrigado,
respira mais forte pra gente saber.
Não, que eu tô achando estranho que ele tava travado, assim, bem.
Matheus não tá bem imóvel. Hoje. Né? Tá encapuzado ali, né? Tá com frio. Que momento. Terça-feira. Não,
cara, eu falei, ninguém quer. Ninguém mas quer voltando, sem perdão.
Não, não precisa ler, é só pra ilustrar. Por isso que eu falei até pra dividir a tela. Pode deixar a gente. Isso, maravilha. O Santos explicou que tentou jogar em Itaquera, queria jogar em Itaquera, mas por força da TV, a TV escolheu esse horário, o Santos aceitou. Mas por que o Santos não tem força nos bastidores, Edu? Pelo motivo que São Paulo não tem, o Palmeiras não tem, o Corinthians não teria e nenhum dos outros times tem. Dinheiro na conta. Quem paga é a TV. E sabe quanto o Santos levou, por mais que 75% já tenha sido ajudado no ano
passado?
Aí esse
é que eu ia falar, né?
São 40 milhões de direitos de transmissão do Paulista por clube grande. O Santos embolsa 40 milhões só por ter os seus jogos transmitidos no Paulista. Com 40 milhões no contrato, você não briga com a TV.
Não briga, e ainda mais que o bonitão lá anterior, né, o seu presidente amigo, adiantou.
Ricardinho, né, falaria isso.
Adiantou, né, pegou adiantar essa cota aí, ou pelo menos grande parte dela, né, a maior parte, aliás. E assim, é basicamente isso, os clubes não vão brigar com as TVs e nem com a federação, porque a federação também embolsou muito nisso, e aí é tudo uma bola de neve, né? Infelizmente não vai acontecer, a gente sabe, enquanto, aí entra a questão que o pessoal tanto fala, da Libra, da Liga Forte, não sei o quê. Enquanto não tiver isso, não adianta, não vai ter como peitar o dinheiro das transmissões. É o que...
E com todo respeito com a Liga também não, porque já assinaram com a Globo lá.
Então, é porque em teoria você teria um negócio mais forte para brigar, mas mesmo assim também, nem assim consegue se juntar então, todos os clubes a assinar. Então, enfim, e a grande parte das receitas dos clubes, vocês sabem, vem dos direitos de TV. Sim. A grande parte da renda anual.
A maioria.
A maior parte. Então, enfim, infelizmente é assim mesmo. Também não acho o melhor horário, mas fazer o quê, né? Paciência.
40 milhões na conta a gente se vende, né, amigo?
Cara, por não, muito não. Menos, eu acho que a gente se vê.
Me parece
que sim. Se me der menos, a gente conversa. Mas é esse o ponto, eu acho que a força de bastidor nem é levada em consideração nessas horas. Eu entendo quem pensa dessa forma, né? Porque parece que é fácil.
Parece que o Santos se rende, né?
Parece uma coisa simples, mas não é, porque a TV acaba comandando essa parte e o Santos só abaixa a cabeça e fala, tá. Então,
e o Palmeiras, que
falou. Todos os outros, sim, todos os outros. Falo do Santos porque a gente tá falando de Santos. É. Mas todos os outros clubes também, porque realmente a TV é quem comanda, quem manda, quem passa pra você e fala, ó, essas são as opções, obrigado, é isso aqui que você vai jogar. Fechou, então. E é isso, o Santos não tem como debater, não tem como criar algum tipo de situação pra falar, não, mas eu posso jogar tal horário, em tal dia. Não, então, minha grade é assim, assim, assada, e é isso aqui que eu tenho pra te oferecer só. Então, é isso, brigadão.
É igual aquela famosa entrevista do Alex, né? Ah, o Alex Cabeção, ex-meia. O jogo só começa depois do último beijo da novela, na quarta-feira. Né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Até tem mudado um pouco disso. Até
tem, puxou um pouquinho mais.
Mas, a Record no geral,
levou pra cima de novo, né? Era 9h30, agora já é 9h35.
É.
5 minutinhos faz diferença, principalmente pra quem vai correr pra pegar metrô ou transporte público.
Meu
depois.
Deus,
enfim, poderia ter sido segunda-feira, mas segunda-feira o Santos perderia o Otero e Rincón, por exemplo.
Então, eu ia até falar isso. O domingo ficou até ok, por isso.
Podia ter pedido o vídeo do Bruno Lima emprestado pra isso, né? Certamente ele cederia.
Não, mas o pessoal vê lá no
Bruno Galo Lima, falou, no né? Twitter, o Galo explicou. É, ou se você quiser ver no Twitter do Bruno Lima, tá lá. O Galo fala sobre isso.
Ou,
né? Que segunda-feira...
ou no canal Jogo Falando, que eu vi o vídeo lá hoje.
Ah, eu pedi pra ele pra usar, obviamente. Ele, o Galo falou, né, pro Bruno ontem e pra outros, que segunda-feira seria ruim porque perderia o Otero e Rincón, que foram convocados para a seleção venezuelana, né? E aí vale até relembrar, a semifinal é só depois da data FIFA, então
isso.
Ainda vai ter uma semana e meia, isso. Uma semana e meia, né? Uma parada aí, quase duas, até acontecer o jogo de novo.
No caso do Santos, se passar, pelo amor de Deus, óbvio, ninguém passar, está zombando, né? A Portuguesa. Porque outro dia, domingo, né, eu publiquei um vídeo explicando as vantagens do Santos, caso passasse, um torcedor da Portuguesa foi falar que eu estava sendo soberbo, sendo que eu falei 37 vezes no vídeo, sei passar, com todo respeito à Portuguesa. Calma, gente, ninguém tá brigando, tá bom?
Inclusive o presidente da Portuguesa...
o presidente da Portuguesa reclamou que o Santos vai jogar na Vila. Oh, amiga, faz mais pontos.
Brincadeira. Né?
Faz mais... joga bola, ganha jogos. Não
a gente vai ter que viajar... você não teve vantagem do mando, é justamente.
O cara faz 10 pontos num campeonato, então, tem time com 21 eliminado e vai reclamar.
Campeonato, tá bom. Assim.
Vamos lá, esse bloco vai ficar longo e eu não quero saber. Café Colucci, eu vou aproveitar, sabe o quê? Pra pegar mais cafezinho Colucci, os próximos minutos, porque eu e Eduardo Jardim, com uma ajuda especial que vocês vão descobrir no fim da matéria, gravamos uma reportagem divertida. Teve um problema técnico, graças à falta de tecnologia, mas o Matheus editou aqui bonitinho a matéria, a famosa chuva, mas o Matheus editou bonitinho e ficou bem legal a matéria, perguntando aos torcedores na porta da Vila no último sábado, que não foi anteontem, já faz 3 dias, só para lembrar ontem o drama de vocês, que jogadores entre os contratados foram mal, foram médio ou foram bem, a gente coloca na tela e vai direto pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui.
Fala pessoal do Resenha, estamos na porta da Vila Belmiro, um pouco antes de Santos e Inter de Limeira, e trouxemos uma brincadeira para fazer, aquele programa da concorrente. Separamos 3 tabelas aqui, 3 prateleiras, péssima ideia, mais ou menos, e deu muito certo. E os 14 jogadores contratados, quase todos entraram em campo, um já foi embora e o Brasão não conta, serão divididos pelo torcedor aqui nessas prateleiras. Quem será que deu muito certo pro povo? Quem será que deu errado? Quem será que não conquistou tanto assim, mas também não sofre tanta corneta? Vamos descobrir. Eu aqui no microfone, Eduardo Jardim, aqui nos filmando. Estamos aqui com o casal Ivana e Diógenes. Eles vão escolher um dos jogadores contratados pelo Santos esse ano, menos o Brasão, que não conta, e colocar aqui como ele foi no Paulista. Foi uma péssima ideia a contratação? Foi mais ou menos? Ou foi que deu muito certo? Que jogador vocês querem comentar?
Melhor ele comentar.
O Rainer. Então o Rainer foi péssima ideia, mais ou menos, ou deu muito certo no Santos até aqui?
Sim, eu gostei do Rainer. Até agora eu tô gostando.
Escreve o nome dele ali.
É com H, né?
Eu vou soletrar porque o nome é difícil. H-A-Y-N-E-R. Perfeito. Ivana, você gostou dele? Por quê?
Eu acho que ele tá, até agora, ele tá cumprindo o papel dele.
Diógenes gostou também?
Eu criei no mais ou menos, pode ir, mas eu tenho que ir com ela, né?
Não, porque você é o marido, então você obedece. Você vai aceitar que deu muito certo.
Legal, então eu vou no muito certo.
Então tá bom, obrigado ao casal Ivana e Diógenes, vamos pros próximos. Segundo torcedor que vai colocar o nome na nossa tabela aqui é o Lucas, tudo certinho?
Tudo na paz.
Quem você escolhe?
Eu vou escolher o Morelos.
Vixe, esse eu tô curioso, mas não vai contar porque foi ano passado. Tem que ser um jogador que foi contratado esse ano.
Esse ano? Pô, vou colocar... pode ser o Guilherme.
Boa, onde você coloca o Guilherme? Escreve pra gente.
Vou colocar o Guilherme, não deu muito certo, porque ele ajuda bastante na defensiva e bem na ofensiva também.
Escreve aí pra nós. Pode colocar. Se a letra for feia, vai ter que viver com isso.
Malandro. Vou escrever de letra de cursiva mesmo.
É claro que a caneta começou a falhar porque tá chovendo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente corrige. Terceiro camarada aqui que vai colocar um nome na lousa, quer dizer, não vai porque as canetas deram pau, a gente vai ser bem honesto, choveu um pingo, as canetas morreram, é o Thiago. Thiago, você vai escolher o nome e apontar onde você colocaria, depois na edição a gente bota o nome. Quem você quer dos contratados esse ano no Santos?
Quero o Gil, deu muito certo, Gil.
Argumente.
O Mano Brown falou, caiu como um manto com ele, tá perfeito, vai fazer o gol do título.
Olha, eu não sei se vai fazer o gol do título. Por mim, tudo bem, inclusive. Mas se o Mano Brown falou, a gente baixa a orelha e aceita, certo?
Isso aí, tá certo. É isso aí, Mano Brown tá certo. Santos, sempre Santos. É isso.
Quarto torcedor que vai escolher um dos contratados esse ano e colocar na nossa tabelinha. Que jogador que chegou esse ano você quer analisar?
Rainer.
Fábio, o Rainer já foi. Tem que escolher outro. Não pode nem ele, nem o Guilherme, nem o Gil no momento.
Otero.
Otero. Fábio, onde você colocaria o Otero aqui?
Deu muito certo.
Por quê?
Toda vez que ele entra, o Santos desenvolve um bom futebol. Fez um gol decisivo.
Merece titularidade, então.
Merece, merece.
Então tá bom, o Otero também deu muito certo. O povo está muito positivo, é que eu quero um corneta. Vem alguém corneta aqui. Fábio, Igor e Arthur. A família, qual o sobrenome?
Bernardo.
A família Bernardo. Cada um vai escolher um jogador, então. Vamos dar chance pra todo mundo. Primeiro, o Igor. Igor, que jogador você quer falar?
Fala do Juliano.
Juliano, difícil, hein? Quero ver, então. Qual parte você colocaria aqui?
Colocaria, acho que ainda deu muito certo, embora ele tenha tido poucos jogos com a camisa do Santos, mas eu acho que ele deu muito certo quando ele jogou, fez gol, deu assistência. Muito melhor que o outro projeto de meia que a gente tinha no passado.
Gosto de quem corneta. Até agora, 5 que deram muito certo. Parece que o Santos é o líder geral do Paulista. É quase, é o segundo. Meu caro, outro jogador, já falei o quais não podem. Escolhe um e qual lugar você o colocaria?
Escolhe o Gil.
Gil já foi?
Gil já foi? Então vamos de Aderlan, assim, é um jogador que não compromete. Eu coloco ele no mais ou menos. Só que ele é um jogador que ele não compromete o esquema, né? Não, ele é muito melhor que os laterais que a gente tinha no ano passado. Só que ele ainda precisa mostrar um pouquinho mais, render um pouquinho mais para deixar o lugar dele lá no time titular garantido e levar a gente aí para as finais, para o mata-mata e para o brasileiro da Série B. Aí.
Finalmente alguém colocou alguém no mais ou menos, por enquanto, que nenhuma péssima ideia. Será que o Arthur que vai colocar? Arthur, que jogador você quer comentar?
E aí, agora?
Ó, eu vou te dar uma dica. Posso dar uma dica? Vou dar uma dica, então. Comenta do Jorge. O Jorge já foi até dispensado.
Péssima ideia. Péssima ideia. Porque pra ser uma péssima ideia, não tenha jogado muito bem, o time não teve muita... Né? Não se esforçou muito.
Tá fora de forma.
E jogadores que não são péssima ideia, que não tem muito talento nisso, acho que são dispensados do clube.
Análise precisa. A gente nunca fez uma análise tão boa no Resenha Santos. Muito obrigado, família Bernardo. Valeu. Cauã, você pode escolher para analisar e colocar na nossa tabela entre Bigode, Pituca, João Schmidt, Marcelinho, Pedrinho ou Casares. Quem você escolhe?
João Schmidt, deu muito certo.
Não, só um. Então, João Schmidt. Por quê?
Pô, ele tem tomado o meio de campo, é um jogador que sabe distribuir a bola. Eu acho ele muito bem na marcação também. Muito bom, muito bom, muito bom.
Outro dia eu participei do Esporte por Esporte, concorrência, e a menina que trabalha lá, que eu esqueci o nome, a Clara, é Clara, né? Falou que ele lembra o Messi, você concorda?
Pô, claramente, muito bom jogador. É até melhor que o Messi em algumas ocasiões, assim, um Messi muito inferior a ele.
Preciso, eu gostei muito da análise do Cão, muito obrigado, Cão.
Valeu, muito obrigado.
O Márcio vai falar do...
Casares.
Onde você coloca o Casares na nossa tabela? Mais ou menos. Como é que é?
Mais ou menos.
Por quê?
Ah, porque até agora ele só teve uns lampejos. Ainda não demonstrou a técnica que ele tinha no Atlético Mineiro. E pode melhorar, né? Apesar das lesões. Então
nem ruim, nem bom, mais ou menos. Concordo com o Márcio. Muito obrigado, jovem.
Valeu.
Eduardo, quem você escolhe pra gente?
O Diego Pituca.
Quero ver. Onde você coloca o Pituca?
Deu muito certo. Eu sinto que tipo, ele tem uma... demonstra mais vontade do que o elenco do ano passado. Eu sinto que ele dá mais classe pro meio de campo. Eu vejo com mais criatividade o meio de campo do Santos e eu fico até mais feliz vendo o meio de campo do Santos jogar.
O que importa é a felicidade, tô errado?
Não.
Então é isso, o que importa é ser feliz. Muito obrigado, meu jovem. Carlos escolheu o?
Pedrinho.
Onde que o Pedrinho vai? Tô curioso.
Péssima ideia.
Péssima ideia? Por quê?
A gente tá sem ponta, cara. Desde a saída do Soteldinho, a gente não tá correspondendo. Tá muito fraco. Eu fui contra a contratação, esperei, né, mas até agora não vingou. Eu acho que vai vingar.
O que falta ele entregar mais? Chute, drible? O que tá faltando na nossa visão?
Os três. Não vai pra cima do adversário, cara. Toca a bola de lado. Então, acho que tá faltando tudo.
Tá faltando tudo no Pedrinho. O Everton vai falar do Marcelinho, é isso?
Rapaz, é pra escolher aqui um desses três aqui?
Tem que colocar em uma das tabelinhas aqui.
Mais ou menos.
O Marcelinho, mais ou menos? Mais ou menos. Tô curioso. Conta pra gente.
Mais ou menos. Você dá uma melhoradinha, acertar um pouquinho mais nos passes ali. Corre meio torto, mas ainda vai. Acho que vai dar muito certo.
Vem cá. Corre meio torto. Por quê?
Ah, é feio o jeito dele correr, né?
É esse tipo de análise que eu quero, mas vai dar certo.
Vai dar certo.
Muita haja fé. Gostei do Everton, valeu. O Kennedy é o último a comentar aqui na Porta da Vila e só sobrou o William Bigode, que tá fora do Paulista, né? Mas até aqui, onde você colocaria ele?
Ah, irmão, no mais ou menos.
Por quê?
O desempenho dele não vem sendo muito assim, muito influente não no Santos, mas ele ajuda muito, é uma pessoa com experiência. Acredito que a força de vontade dele tá fazendo ele chegar nesse mais ou menos aí. Falta um pouquinho pra chegar, não deu muito certo.
Então a lesão dele é ruim pro Santos.
É, a gente podia colocar ele como uma pessoa que agregava bastante aí no elenco. Pelo menos em questão de experiência ali, ia ajudar bastante a molecada no decorrer aí do mata-mata.
Então é isso, a torcida santista escolheu na nossa tabelinha que jogadores deram muito certo até aqui, foram mais ou menos, ou foram uma péssima ideia. Agradecimento especial ao Eduardo Jardim, a quem editar a matéria e colocar o nome de forma virtual na tabela certa. Obrigado, Caneta, e obrigado, Chuva. E a ele, Bruno Lima, que homem maravilhoso. Muito obrigado por ser o nosso garoto da tabela.
Muito obrigado você por me convidar. Estou honrado com essa participação.
Quem tem saudades de Bruno Lima, coloca o F no chat. Tchau.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Ah, divertida a matéria. Gostei de gravá-la. É, pra quem não pegou a referência da Clara do Esporte por Esporte, recomendo o programa de quarta passada, um épico. Eu estava lá. Parabéns pro Léo NP, que está no chat pedindo aquele parabéns. Um abraço, meu jovem. Parece que foi ontem, Matheus. Não hoje, né? Foi ontem. Parabéns, atrasado. Léo, mais está dado. Parabéns. E algumas mensagens aqui. Ah, tem a foto, né? Quando você puder botar a foto, me avisa, inclusive. Só antes, o Mário Basílio fala assim: amanhã, quarta-feira, começa a venda dos ingressos. A renda de domingo será dividida com a Portuguesa? Sim. O Santos vai aumentar o valor dos ingressos para compensar a redução da arrecadação? Sim. Não teremos valor popular, como você perguntou. Já aumentou, o Santos já anunciou que será caro. Anunciou não, né? Já apuraram que será caro, mas começa amanhã 10 horas da matina para
começa
sócios.
Começa amanhã, né, Vini?
Isso.
Exatamente. Ah, foi o que ele falou, quarta-feira.
Foi.
É dividida e vai ser mais caro. É, tem a foto? Pode colocar a foto, por favor. Boa. Este aí, essa foto é velha, né? É do dia que o Neymar veio, mas eu tenho tanta mensagem que eu me perco, às vezes eu consigo recuperar. É do Thiago Alcântara, que inclusive mandou, eu vi a foto porque ele mandou ontem, né? O Carille participando lá da concorrência, o programa que zica. Aí eu vi a foto do Thiago. Obrigado, Thiago. Um abraço. Mais mensagens, o Pedrinho Yoshimato. Vocês acham que o Carille considera uma formação com Morelos mais furte ou outro par de atacantes? Ou ele deve seguir no sistema de centroavante de dois pontos? Eu acho que ele vai seguir, mas no desespero no 4-2-4 não tem mais o Bigode, então pode aparecer, né?
Eu acho que ele vai seguir no mesmo esquema que a gente já estava falando, que eu acredito que ele possa até usar o esquema que você falou que era perfeito, que é Guilherme Otero e furte.
Ah, sim. Não, perfeito, não.
Calma, ideal.
É, que eu usaria, perfeito, longo.
Ideal, vamos no ideal. Acho que ele vai nesse esquema, não acho que ele, mas pode ser que no meio do desespero ele use isso como oportunidade, mas acho que ele vai no tradicionalzão.
O Carlos Nunes mandou uma mensagem, mas ele mandou uma mensagem igual a outra que já está em interação, Carlos. Então, daqui a pouco a gente comenta. O que é essa aqui? Essa aqui não dá pra ler. O pessoal,
eita,
brincando que o cara, ele falou ontem que vão chegar 3 contratações pra Série B. Uhum. Aí o pessoal falou Carabarral, Natan e Lucas Pires, né? Que voltam de empréstimo. Quem tiver mensagem aí, por favor. Eu estou caçando outras aqui.
Vou fuxicar.
O do Zé falou que muito fantástico o tripé humano. Dei muita risada.
Incrível. Né? Um abraço pro Bruno. Inclusive, muito obrigado pela paciência e pela ajuda.
É, o Paulo Roberto falou que péssima ideia do rapaz citar o nome do anão cachaceiro.
Que isso? Calma aí.
Ele não jogou nada aqui, ajudou na queda do Santos, que nunca mais usa a nossa camisa.
Muita gente mandando F no chat. Um beijo pro Bruno Lima.
Boa,
muita
F no chat.
Gente.
Quem mandou o F no chat, muito obrigado. F só do Resenha, que o Bruno saiu daqui. O Bruno está vivíssimo, sendo um tripé
humano. Maravilhoso.
10 segundos. O Bruno publicou uma matéria interessante. Ele fala que a Portuguesa tem um estilo de jogo truculento. Durante a semana a gente fala sobre isso.
Ama Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Segundo bloco do Resenha Santista no ar, para quem tá vendo na TV, espero que tenha gostado da matéria. E um abraço pro Bruno Lima, porque a sogra do Bruno Lima nos assiste na TV. Então um abraço para ela também. Viu que o Bruno foi um tripé humano segurando a nossa lousinha. E obrigado ao Matheus pela edição, colocou, já que a tecnologia falhou, colocou na tecnologia que não falhou virtualmente os nomes, as imagens dos jogadores que o público analisou lá na Porta da Vila. Andi Futebol, lá no Praia Mar, lá no Brisa Mar, você encontra o material esportivo que você quiser, de sua preferência, qualquer esporte, da academia da Gabi ao nosso futebolzinho, passando, sei lá, por Squash, tem lá na Andy Futebol. E se você tem dúvida e não quer perder a viagem, liga lá, 13992047944, ou manda aquela DM, a mensagem no Instagram, em @andyfutebol. Temos muitas interações hoje, pautando aquele programa de terça, que é sempre difícil, mas vocês nos salvam. O Augusto Prieto mandou a seguinte pergunta. Com a possível volta do Giuliano para o mata-mata, como se tem noticiado, será que ele vem para ser titular ou reserva? A falta de ritmo de jogo não atrapalharia uma titularidade? Essa eu jogo para vocês.
Eu acredito que ele entre titular, mas não sei se concordo com essa ideia, por mais que seja muito necessária a volta dele. Acho que é muito arriscado colocar o Giuliano de forma tão fria em um jogo tão importante, então seria bom... Não sei se começar jogando, né? Acho que, assim, vai acabar sendo isso, mas não sei se é o ideal. E foi um plano... O Santos praticamente traçou esse plano pro Giuliano, né? Vamos segurar ele nessa semana, não vamos deixar ele treinando com o grupo. Aí, nessa semana, ele volta, pelo visto, né? Ontem, pelo que eu apurei, ele não treinou com o grupo, mas foi reapresentação. Ah, não é possível. Mas foi reapresentação.
Eu não quero saber. Tem que treinar todo dia,
então,
Gabriela.
Então, vou descobrir hoje se ele vai treinar com o grupo. Porque se não treinar com o grupo, a gente começa a estranhar. E, de fato, ele vai ganhar minutos ao longo do jogo. Mas... complicado, né? Foi uma opção que o Santos... pegou aí pra deixar o Giuliano quietinho e ter ele 100% em um jogo importante, mas eu também levo muito em consideração essa parte de ritmo de jogo, de um jogo muito quente e comprar um atleta muito frio.
Eu também não colocaria ele como titular, não. Acho que, apesar de sentir muita falta dele, os primeiros três jogos foram
dois
bem...
jogos.
Três. Não, ele jogou contra Botafogo,
e Ponte.
Ponte e Palmeiras.
Ah, mas o Palmeiras ele ficou 3 segundos em campo, é isso que eu quis dizer.
Foi só esses três, né? Foi só esses três, né? Enfim, apesar de terem sido principalmente os dois primeiros, né? Melhores, também acho estranho ele ficar tanto tempo fora e depois já voltar no mata-mata. É que eu acabaria colocando ele para jogar no segundo tempo, porque se o Santos avança para uma semifinal, aí ele chega sem ritmo nenhum, é pior ainda. Né? Então, de repente, alguns minutos contra a Portuguesa. Mas também não colocaria como titular, não. A não ser que, se, como a Gabi falou, se ela apurar que ele treinar a semana inteira, ele fala, tá voando. Aí, então, beleza, né? Se tá voando fisicamente... É que eu acho difícil,
se
só.
Se voando fisicamente, tava jogando, né?
Então, eu acho difícil... Eu ia falar isso. Eu acho difícil de uma semana pra outra ele tá voando fisicamente. Então,
cara,
sei lá,
cara, preocupou,
né,
muito a ausência dele no jogo treino. Pra mim não faz sentido. Sim, isso, sim, cara. Mas tá, vamos apurar aí ao longo da semana pra ver o que que rola.
Segunda interação, esta é de quem? Esse sou eu, no caso. A interação é do George, que é lá de Várzea Grande, no Mato Grosso. O Edu adorou essa interação. Digamos que nas quartas de final, o Santos esteja vencendo de 3-0 no primeiro tempo. Deus te ouça, George. O capitão Jack Pep Carilli vai colocar o brasão no segundo tempo?
Faltou a interrogação.
É uma perguntinha ali, tem uma interrogação.
Mal minha.
Eu duvido, mas eu jogo pra vocês.
Eu acho que não faz... Se ele de fato entrar com...
Não faz, porque tem, assim, o cara precisa jogar em algum momento da vida, né?
Não
vai ser um mata-mata.
Então, eu não vejo isso acontecendo. Porque se ele começar com o João Paulo, mudar o goleiro no intervalo vai deixar o João Paulo muito exposto.
Não, vamos lá. Não precisa ser no intervalo. Eu vou exagerar aqui.
Exagere.
Vamos falar que eu tô sendo soberbo de novo. Olha, no passado foi 4-0. Então, vamos dizer que Santos 4, Portuguesa 0, com 20 minutos de segundo tempo. Ele faz?
Cara, eu acho muito inviável. Eu
acho mais fácil ele se substituir do banco de reservas do que trocar o João Paulo pelo Brasão. De verdade.
Não acho. Mas assim, eu adoraria ver isso. Mas eu queria ver o Brasão em ação. Repetindo, muita gente me chamando pra... Me chamando não, né, necessariamente. Eu indo apurar e necessariamente ouvindo sobre o Brasão, que ele tá muito bem, muito, muito, muito bem. Então eu queria muito ver ele em ação. Mas nessa situação que foi colocada no comentário, eu acho inviável. Mas... Brasileirão tá batendo na porta, né? Então, vai que?
Brasileirinho, nesse caso. É. Eduardo Jardim também acho que não. Você que adorou essa
Não, presença. Eu já falei. Eu acho que é mais fácil o Carilli chamar...
Não, então vamos mudar. Vamos polemizar. Santos 1, Lusa 1.
Cara,
48 do segundo tempo. Santos não fez 5 substituições. Pep Carilli vira pro banco. O Morelos já vai ter entrado. Patati também. Coloca o Marcelinho.
Noronha, não. Não, Noronha.
Ou coloca o Brasão pra pegar pênalti.
Mas então, o Brasão é pegador de pênalti?
Não sei, eu tô levantando. Minha função é levantar polêmica.
Não, eu sei, mas eu tô levantando outro. O Brasão é pegador de pênalti? Eu não sei.
O ponto é nem ser o Brasão pegador de pênalti. É que a gente sabe quem não pega pênalti. Entendeu? Acho que é isso que ele tá. É nesse ponto que ele tá batendo, entendeu? E aí, vem aí um... que eu não sei o que aconteceria.
Eu acho muito difícil também. Muito difícil mesmo, muito difícil mesmo.
E deixando claro que eu também quero, tá? Porque, por exemplo, eu tenho certeza, apesar de eu discordar e achar que você tem que ser profissional, que o João Paulo sentiria.
Não, e o Brasão também. Imagina se entrar só pra pegar pênalti, a pressão que vai ser só a sua estreia.
Ah, na Copa de 2014 todo mundo lembra que deu certo, né? No caso da Holanda. Mas eu acho que no caso do João Paulo em específico, internamente seria um drama que o Santos não tá disposto a
passar.
Enfim, acho que
não vai acontecer. Gostei dessa interação.
Essa era a pergunta que o Carlos no intervalo tinha mandado igual, por isso que eu não coloquei Carlos, o Jorge já tinha mandado, mas um abraço para ambos. Terceira interação, vamos ver de quem é. É do Vinícius Michelino, lá de Curitiba, no Paraná. Supondo que a gente chegue em uma final com o Palmeiras e que por um milagre a gente vença, acham que esse título cobre um pouco da ferida dos últimos 3 anos? Não. Próxima interação, eu deixo para vocês, mas minha resposta não.
Eu tô lendo, calma aí, fica à vontade.
Cobriu um pouco, só se... acho que no dia, né? No dia.
A noite,
na noite, vai ser divertido. Vai fazer uma festa no dia seguinte.
Se a gente ganhar e for no Allianz, afinal, eu e você, a gente estaremos lá se tudo der certo. A gente desce junto
ao
ônibus.
A hora que eu bater o ponto...
Não, não é essa a questão.
Esquece.
A pergunta é só se a gente desce a serra junto com o ônibus, você esteja...
Não sei.
Vamos ter...
A hora que bater o ponto,
fazer um vlog.
Se isso acontecer... A hora que eu bater o ponto, esquece.
Eu quero, cara...
Só, não sei nem se eu consigo chegar aqui no dia seguinte.
É isso que eu ia falar. Eu quero ver, porque assim, se a final for contra o Palmeiras, vai ser no Allianz. Santos campeão. Eduardo Jardim, você grita gol na tribuna de imprensa?
Não pode, né?
Então, perfeito. Pode. Profissional. Acabou o jogo.
Aí tem que tomar cuidado pra não apanhar.
É, primeiramente isso. Segundo, você tenta entrar no campo pra festa? Troféu e tudo mais?
Ah, sim. Aí é complicado, né? Respondeu que sim. É que eles não deixam, só pra falar pessoal, não deixa a gente entrar no campo, zonas, nem, né? Nem depois do jogo. Isso. No máximo a gente pode ir na beirada
uma hora,
ali,
duas horas
uma hora depois.
No gramado, na
beira, não, no gramado não pode de forma alguma. Pode entrar ali na beirada depois de uma hora sim. E pouca do jogo. Sei lá, né? Dá pra ver, né? Dá pra tentar fazer, pô, a gente precisa fazer umas imagens aqui, né? Tal.
É, a torcida já foi embora.
Mensagens e mensagens mandadas, filhos, a gente fura a bolha.
Devaneios.
Quarta e última interação. Do YouTube. Daqui a pouco a gente coloca do Instagram. O Carlos Silva, de Pinhais, também no Paraná. Depois do início da temporada pelo país e da primeira fase do Campeonato Paulista, onde estão a maioria dos adversários da B? O prognóstico continua sendo positivo para o título acesso? Tem que subir, não importa. O prognóstico é subir.
Ah.
Sei lá quem tá bem, quem tá mal. Tem que subir.
Apenas A.
Eu também acho. Tem que buscar o acesso, claro, e independente dos adversários estarem bem. Agora, falando sobre os adversários, tem alguns bem, né, realmente, mas acho que só dá pra gente ter uma noção real do nível quando chegar um campeonato
porque,
mais
por exemplo,
porque
o campeonato Amazonense.
Eu falo, o Amazonas tá muito bem, mas quem o Amazonas enfrenta, né, tipo...
Tem esse ponto.
Aí a gente vê, deixa eu pensar, o Mirassol fez uma boa campanha, uma campanha mediana, mas o Mirassol enfrentou adversários bem mais difíceis do que o Amazonas.
Fez uma boa campanha, o camisa 10 titular já não vai jogar. Que é o Romulo.
Pois é. Não. Então, eu ia falar só do Mirassol, porque aí...
Perdeu um lateral.
Também, mas o nível de enfrentamento do Mirassol é muito maior do que o Amazonas. Então, aí você tem que pesar, né?
O Ituano tá uma porcaria. Com todo respeito, foi rebaixado. Vai mudar o elenco?
O Novo Horizontino, ano passado, né? Ano retrasado. Cai na A2 e quase sobe na B. Porque mudou algumas peças. Enfim, é muito o futebol brasileiro é muito dinâmico, né? Mas... A gente tem sim adversários, bom, o Sport tá bem também, né?
Eu até fui procurar o Brusque, eu só lembrei. Brusque e o Avaí, né, que estão na B. Ambos empataram a partida de ida das quartas de final. Só que o Brusque empatou em casa contra o Marcílio Dias.
O Vila Nova passou pra semifinal do Goiano.
O Goiás
foi eliminado. Então, assim, né, tipo, é bem, bem relativo.
Depende,
né?
Muito.
É muita coisa.
O Cruzeiro, no ano que foi rebaixado, né, foi campeão mineiro.
Assim, no ano que caiu.
O estadual é um parâmetro muito baixo, né? Bem difícil fazer essa comparação. Alguém mais? Alguma coisa?
Ah.
Show. A TV brasileira gosta de palavras sucintas. A gente perguntou no Instagram ontem o seguinte. Qual foi o melhor jogador do Santos na primeira fase, para vocês, torcedores? E qual foi o melhor jogador na primeira fase entre os contratados? E eu gostei muito que teve gente que respondeu um jogador contratado como o melhor jogador geral, mas um outro entre os contratados. E aí o gráfico ficou diferente. Porque se o Otero, por exemplo, foi o melhor no geral, ele não foi melhor que o Schmidt? Como é que você votou no Schmidt para ele ser o melhor dos contratados? Achei curiosíssimo, mas por mim tudo bem, eu gosto da bagunça. Vamos colocar o primeiro gráfico aí na tela da interação. O melhor contratado... Para vocês foi o João Schmidt com 48%, 46% e o Otero com 26%. É isso ou eu errei? Porque assim, o número preto
parece
ali...
46,
o Otero é 28.
O Otero é 46 e 28, perfeito. O Gil teve 12%, Pituca e Rainer 2%, 5% e o Guilherme 2% dos votos. É isso ou eu errei?
Não, é isso mesmo.
Os números pequenininhos ali me pegam. Então, João Schmidt para vocês foi o melhor contratado. Agora o melhor geral, que é o outro gráfico.
Abre tudo, Matheus.
Melhor jogador da primeira fase. Eu não sei porque colocaram segunda fase ali, mas tudo bem, vamos lá. João Schmidt, 44%. Otero, 28%. Ou 26% de novo. É impossível.
Agora é 26. Antes era 26
e 8, confunde muito.
O Gil ficou em terceiro, Pituca em quarto. Um empate em quinto lugar entre Guilherme, Furt, Joaquim e Rainer. E o Juliano ainda teve um votinho como melhor jogador da primeira fase para o Santos, apesar de só ter atuado. Duas partidas, mais uns minutinhos. Concordam? João Schmidt foi o melhor do Santos na primeira fase? Eu votei no João ontem, então eu concordo.
Tô pensando, mas talvez, acho que sim, vai. Melhor jogador. Só que é engraçado que no dia lá, foi no dia da matéria que a gente falou? Dos contratados, que eu falei, acho que foi o Pituca o melhor contratado. Então tô acompanhando o pessoal, votando em um e votando em outro.
É verdade.
Mas, sei lá, acho que também, aquilo, o João Schmidt entra muito na questão da surpresa, né? De,
sim.
Talvez a gente não esperasse que ele fosse tão bem e tal, mas também acompanho o pessoal.
Sim, estou com os amigos também que votaram no João. Acho que, como o Edu falou, foi uma aposta que surpreendeu em muitos sentidos, foi indicação do Carilli e veio pra amar o meio campo, né? O Rincón, desbancou o Rincón, gente. O Rincón tava titularaço na reta final do ano passado e chegou desbancando o Rincón. Então, merece o título de melhor jogador da primeira fase e geral, na minha opinião. Então, estou com vocês. Fica Schmidt por muito tempo, por favor. Como disse Carilli, que queria ele por muitos anos aqui, fica Schmidt por muito tempo.
Calma. O torcedor se empolga com 3 meses de futebol, chega no oitavo, o cara vira o Dodi. Eu tenho muito medo disso.
Meu Deus.
Mas tá bom. Sempre lembrando que essas interações são feitas no Instagram também, no Resenha, essas que viram gráfico, enquetes lá na caixinha, pra quem sabe como é o Instagram, é Resenha Santista _ oficial, nos siga lá e participe. Hoje teve muito voto, eu quase morri de tanto contar voto, porque eu conto na mão no manual, foi difícil, mas muito obrigado. Continuem crescendo lá a quantidade. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta. Quem tiver mensagem aí pode ler. Quem não tiver, me avise e aí não leia. O William Belisário pediu para mostrar a foto. William, essa foto vai ficar para amanhã, tá? Tô até tirando um print agora. Como eu só vi agora, não dá tempo de mandar pro Matheus aqui, mas eu mando amanhã. O Lineker Sá, sobre o brasão. Pesquisei alguns vídeos e não vi nada demais, mas me parece ser um pegador de pênaltis. Olha, Lineker, eu não sei que vídeos você viu dele pegando pênalti, mas assim, no profissional ele teve 7 jogos na vida e não teve pênalti contra, então eu realmente não sei. Me ajudem aí, gente, tem um intervalo.
O Demevaldo Miranda falou, eu gostei do dia e o horário do jogo, ele é de Araçatuba, São Paulo, então tá vendo? Ele
claro,
provavelmente vai assistir de casa e pra ele foi um bom horário. O que mais que temos aqui? Calma aí. Tem alguma coisa aí?
Tem uma mensagem do Éder de ontem, ainda falando das notas, né? Foi óbvio no pós-jogo. Tá falando, Felipe de Jonathan, nota 0, Casares, nota 7, a frieza na cara do gol. O Luiz Dias aumentou, não teve demais, contra o City.
Olha. Aliás, o Tomás Rosolino, amigo meu, ele trabalha no
site. Eu vi essa interação de vocês.
Ele falou, parece que jogador não dribla mais o goleiro, né? E assim, o Casares fez o gol, tá tudo bem. Mas esse lance do Luiz Dias foi muito isso, né? Dribla o goleiro, meu filho,
mas
faz alguma
viu?
Coisa.
Ontem o Mudrick driblando o goleiro do Newcastle, o Mudrick
não,
do Chelsea.
Também, generalizando
não, então,
total,
aí eu vou, é só pra exemplificar, ele dá um drible mais curto e puxa pro lado. O Mudrick é um cara muito mais habilidoso. O Luiz Dias também é um cara habilidoso.
Deveria
que
ser.
Poderia fazer isso aí. Eu acho que tem alguns fatores, e um deles é uma... É que sei lá, eu acho, às vezes eu falo isso e muita gente não concorda, muita gente
não concorda.
Que eu já conversei que assim. É que o nível técnico do futebol em geral caiu, né? Acho que nos últimos tempos.
Eu concordo mesmo.
Eu acho que o nível caiu, o nível técnico dos jogadores, principalmente os jogadores que não são os craques, mas os bons jogadores, caiu muito. É claro que você não vai questionar a qualidade do Neymar, desses caras assim, mas os bons jogadores caiu muito. E os goleiros evoluíram. Então, acho que os goleiros saem muito melhor do gol também. ou o Darwin Nunes tentou driblar o Ederson domingo e tomou uma bica na...
Não na parte da agressão, mas eu ia chegar nessa parte.
Não, não achei agressão, só achei que...
Ah, não, violento, falta violento.
Só achei que ele moscou.
O Ederson se ferrou no final das contas.
É, ele machucou. Perdão.
É... Tem a questão da explosão dos goleiros. Hoje o jogo é muito mais físico. Por exemplo, quase não tem gol de falta. Por quê? Pega os gols de falta dos anos 80, 90. O goleiro ficava assim, a bola passando. Hoje o cara explode, pega a bola. É muito mais difícil. Então, pra driblar também tem isso, né? Talvez o goleiro explode melhor e consiga alcançar a bola. Enfim, não sei. É, eu fiquei meio abalado aqui, porque eu vou abrir as mensagens que recebo. E aí eu abro o Instagram e tem um perfil fazendo propaganda de um ovo de salmão. E eu tô assim...
Perdão?
Que raios eu estou
de
vendo?
De Páscoa?
Cara, é um ovo de salmão.
É, eu espero que não seja um ovo de chocolate.
Enquanto a gente volta, eu vou mostrar para a Gabi aqui. Não, não é de chocolate. Mas eu tô triste.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Terceiro bloco do Resenha Santista no ar. Hoje tem Champions League, Eduardo Jardim? Tem. Quais jogos?
Barcelona e Nápoles, Arsenal e Porto.
Então já aproveita, entra na B1Bet e confia no que eu vou falar agora. Vem comigo. Vem
vai,
comigo.
Que ele tá numa base.
Vai ele.
Todos os jogos estão aqui. Aqui, ó, no QR Code. Barcelona e Nápoles foi 1-1 a ida. Hoje o Nápoles passa nos pênaltis. Pode apostar na B1Bet.
Arsenal e Porto.
O Arsenal perdeu em Portugal.
Isso.
Galeno.
Convocado
Galeno. Vai meter 2 no Emirates hoje. Um abraço para os meus amigos que sabe Deus por que torcem para o Arsenal. Péssimas escolhas da vida.
Thierry Henry.
Não, meus amigos mesmo. São pessoas que eu conheço.
Thierry Henry.
O Henry é meu amigo?
Não. Pô,
porque ele jogava com o Arsenal?
Não, por causa do Thierry Henry.
Era muito melhor que o Thierry Henry. Na B1Bet você vai apostar no Nápoles.
Quem era muito melhor?
Nápoles sempre vale.
Ah, tá.
Porque você jogou, eu falei quem?
Não, eu não tinha escutado.
Continua, o Henry, muito bom.
Continua achando um absurdo, mas tudo bem. Você falou Beckham, é isso?
Bergkamp.
Ah, tá.
Bergkamp,
eu entendi.
Jogou no Arsenal, holandês.
Jogava muito, mas Thierry Henry era melhor.
Não era mesmo. Essa geração de jovens péssima.
Nápoles.
Nápoles e Porto com gols do Galeno no Emirates. Pode apostar na B1Bet. Ou não, você não precisa me ouvir, porque eu não sou seu pai. Obrigado, B1Bet. Vamos continuar o programa de hoje. No último bloco, temos duas falas de Carille. A primeira vai aparecer na tela agora. E ele quer gritar campeão. O técnico Fábio Carille vê boas chances do Santos brigar pelo título do Campeonato Paulista. Zico, o treinador admitiu, o peixe desatento. Obrigado, porque estava mesmo. Após a classificação às quartas. Lembrando que eu perguntei isso na coletiva para ele, ele falou, não. Aí depois assume, pô, quer me queimar, Carille? Tô brincando. Mas creio que o time estará à altura no momento da decisão. Aspas, vejo um time muito experiente, um time que individualmente já conquistou muitas coisas. Tanto financeiramente, profissionalmente, mas que ainda tem sede, sabe? Os caras têm fome, vão para campo e trabalham muito. Na hora que precisar, vamos ter um time que vai dar uma resposta muito, mas muito legal. Isso não quer dizer que você ganha jogo, né? Mas estaremos muito prontos para brigar por esse título, sim, antes de começar a pensar na Série B. Pensamento positivo, Eduardo Jardim.
Eu gosto, nem do pensamento positivo em
não
si, eu gosto da...
Pessimismo.
Eu gosto da noção da realidade, pô. Eu não gosto desse papo de a gente é coitadinho, a
não
gente...
Não gosto também.
É tudo, é contra todos. Pô, cara, detesto. Sério mesmo? Pô. Tem um time aí que faz isso, né?
Qual time?
Eu não vou falar, não. Não é o Santos, é um rival. Que adora ser coitado, adora, nossa, todo mundo é contra a gente.
É tão difícil pra
nós. Nossa, ai, meu Deus, frescura do caramba, velho. Nós chegamos no mata-mata, tem que brigar pra ganhar, pô. Realmente, o Santos não era favorito. Mas já que chegou agora, tem que lutar pra ganhar. Se não ganhar, não é um absurdo.
Cara, a portuguesa tem que lutar pra ser campeã paulista. A Inter de Limeira tem que lutar. Não, eu sei que é mais difícil, mas se você entrar com a mentalidade, eu sou a Inter.
Somos o coitadinho.
Se eu perder de 1-0 com o Bragantino, tá bom? Não, vai lá e joga bola, pô.
Tem 11 contra 11 ali, pô. Não é, é um jogo, é um jogo. Até chegar à final, senão são dois. Mas, pô, sei lá, cara. E aí, ou igual, vou dar um exemplo do ano passado, o Água Santa vence por 2-1. E na volta o espertão lá é expulso de forma imbecil. Aí fica complicado, né? Aí o amigo quer quebrar os companheiros, né? Mas enfim.
Carilão, mentalidade vencedora. Ai, como eu gosto disso. Fazia falta no Santos isso, tá? Eu brinquei com ele nessa pergunta, falando se ele sentia que o Santos estava comendo pelas beiradas na tabela. Porque, caiu de rendimento nesses últimos jogos, né? Depois de ter feito um início muito fora da curva. Eu falei, e aí, professor, tu acha que o Santos chegará à final, comendo pelas beiradas e tal? O homem ficou bravo, gente. Ele falou, comendo pelas beiradas? Não, me respeita. E aí ele veio com essa aspa quanto à sede e fome do título. E me deu muita esperança, viu? Esperança no sentido de que existe uma mentalidade muito diferente das dos anos anteriores em relação a técnico, elenco, a própria diretoria também, que está presente nos bastidores, e muita gente acompanha o time também de perto. Então, achei isso muito positivo. Foi um dos destaques das primeiras matérias que vão sair. Vai ter mais matérias relacionadas a jogadores e tudo mais, que eu fiz perguntas mais específicas sobre jogadores também ao longo da semana. Mas essa, se tratando do jogo contra a Portuguesa, achei muito positiva mesmo. Mostra um indício de mentalidade muito, muito bom. Mostra que o time tá ainda com sede, apesar dessas oscilações que tiveram nos últimos jogos, o que eu também acho muito positivo. E ele colocou muito em conta também sobre as cobranças que ele faz internamente, sabe? Falou que puxa muito a orelha de jogadores por conta de atenção, tanto que ele assumiu aí falando que o Santos de fato ficou desatento depois da classificação, mas que puxou e teve uma conversa muito séria com o elenco sobre isso, também achei importante. Não tem como colocar tudo, né? Mas enfim, ao longo da semana a gente vai conversando sobre isso, foi uma conversa muito legal. Agradeço ao Carille pelo tempo que ele teve pra conversar comigo. E...
dessa vez ninguém
Portuguesa, ninguém me tirou do CT também. Mas, enfim, temos português aí pela frente e parece que vem coisa boa.
Então tá bom, confio em Gabriela Brilho. Outro tópico do Carille, além da fome de
só título... Só na Gabriela Brilho, no Carille não.
Que isso? Ei, calma aí. Porém, correto. Além da fome de título, sobre a multa, o Carille assumiu, mais uma vez, né, que tem multa sim e que alguém tem que pagar... O Vivaren Nagasaki, que eu não citava faz tempo, hein?
É.
Dinheiro é solução. Fábio Carille voltou a falar sobre a polêmica envolvendo sua chegada ao Santos e confirmou a existência de uma multa rescisória no contrato com o glorioso time da Série B japonesa. Ciente da ação dos japoneses na FIFA, Carille se mostrou tranquilo ao falar sobre a polêmica. O treinador revelou que foi liberado pelo Santos e por seus empresários para focar apenas no início do trabalho com o elenco. O Vivaren Nagasaki alegou que Carille ainda tinha mais um ano de contrato para cumprir. Diz ele, tem uma multa, alguém vai ter que pagar. Ha, 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 e são os risos. Espero que não saia do meu bolso.
Carille, também esperaria isso aí, Carille.
Carille falou sobre isso lá no Boleiragem, o programa que zica todo mundo que vai.
Por Deus, ninguém aguenta mais.
Quer Gabriela dizer... Breno, vai sair do bolso de quem?
Espero... Não vai ser do meu e perfeito. Eu tenho garantia séria sobre isso e torço para que não seja do Carille. Mas, pô, meu respeito. Deus do céu.
Eu não torço para que não seja do Carille. Alguém tem que pagar, não sendo do meu... Eu tá, não importo nem com tempo. Vocês, com todo respeito.
Ah, mas na boa, acho que não deveria sair do bolso do Carille, honestamente. O Santos se meteu nessa de forma meio malandra, né? Do tipo, ah, vamos apresentar ele na coletiva em dezembro, mas a gente assina em janeiro. Enfim, o Santos se meteu nessa e agora voltam a perguntar disso. Mas, honestamente, o Marcelo Teixeira já deu algumas entrevistas falando que esse assunto já foi dado por encerrado por parte do Santos, que o jurídico
FIFA
já
e o
Vivaren
discordam plenamente disso.
Que o jurídico já conversou, que tá nas mãos agora de sabe Deus quem. Então, eu espero que esse assunto não venha à tona, que não venha um novo transfer ban, que a gente não aguenta mais falar disso. Então, tomara que esse assunto esteja de fato encerrado, mas eu não sei se eu tenho tanta confiança, Edu.
Ah, eu também não. Inclusive, eu acho que não torço pra que saia do bolso de ninguém, assim como acompanho vocês não saindo do meu... paciência, mas é meio que dele também, né? Ele,
não, tem responsabilidade, sem dúvida.
Ele sai fora e, né, se ele não quisesse ficar, não tinha que ter assinado a renovação, né? Ainda mais quando ele disse que o Santos já tinha procurado ele outras vezes e tinha balançado, então, mas, enfim, acho que aí é questão de só de adiar o pagamento, né? Vai ter que ter um pagamento, o Santos e o Carille vão ver de novo isso, mas só acho que também não vai ser tão rápido assim, né? Uhum. Eu vi muita gente já falando, vai ter o Krasnodar e depois já vai ter esse. Não, até esse virar um terceiro ban, acho que vai demorar.
Assim,
pra ter essa discussão.
O que não deixa menos grave, só claro. Tem que pagar, mas acho que vai demorar um pouquinho
se
mais.
Se o Santos pudesse antecipar, seria bem seria legal, ótimo. Tá, Santos? Se você tiver assistido aí, Marcelo Teixeira, Marcelinho, os amigos
fiquei
aí.
Fiquei sabendo que a TV da sala do Marcelo na Vila passa por
aí. Cara, eu tenho certeza disso.
Eu tô passando a informação, gente.
Eu tenho certeza disso. Enfim, mas senta-se, pra não ter dor de cabeça.
No pós-programa, eu vou entrar em contato.
Seria massa.
Tá ligado?
Mas enfim, se antecipem, por favor, pra evitar dor de cabeça mais pra frente, né? Junta um dinheirinho, faz mesada, faz alguma coisa. É, faz alguma coisa, só paga, por favor, porque a gente não aguenta mais ter dor de cabeça com impedimentos de registro e vínculos.
E aliás, é curioso como vencer no futebol esconde muita coisa, né? Se o Carille, por um acaso, estivesse perdendo, se não estivesse em crise, mas esse assunto viria à tona todo santo dia.
Sim.
Tiraram o cara, não pagaram pra perder. Que bom que tá vencendo, cara. Ele continue assim, pelo amor de Deus. Mas esse assunto ficou um pouco esquecido, até por essa questão de que, olha só, o time está bem. Obrigado, Carille. Os assuntos do programa de hoje eram esses, mas como temos uns minutinhos, eu tô pegando algumas perguntas que vocês nos mandaram.
Tudo
perguntas
bem.
Extras aqui, até pra gente dar voz a vocês. O Júlio, por exemplo, perguntou se tem previsão do retorno do Sandri. São 7 meses ausente, né? Então, mais uns 4, 5.
Tudo isso, tu acha?
Então, mano,
acho que os dois.
Ninguém tá voltando. Não, treinando já tá. Mas que jogador voltou de lesão no joelho antes de um ano?
Eu acho que.
Tá sendo bem raro isso, cara.
Não tô muito otimista, não. Eu sou mais lado dos.
É que LCA também é um bagulho que tem tantas vezes então, que tu acaba até.
Não, e até da segurança, voltar.
Isso, o próprio cara, o Jair ficou quase um ano fora. E aí, quando voltou antes, parou de novo. A Karina fala o seguinte: o Carille falou que o Santos deve contratar mais uns 3 jogadores para a Série B.
Queremos.
Mas não falam nada de um meia de criação. Qual vocês acham que é a posição mais carente nesse elenco? Meia de criação.
Meia de criação. E ponta direita.
Ele falou quais posições?
Não, eu duvido.
Ele falou 3 nomes.
Só falou 3 ele e só não jogou na roda e saiu. Pior que esse assunto, eu vivo vasculhando, tá, amigos? Porque a gente trouxe nomes aí em programas anteriores, eu sigo vasculhando e. Meio esfriou, não sei te explicar, acho que, tipo, não existe
talvez
pressa,
porque,
talvez.
Só reabre a janela dia 1º de abril, então, que é pré-Série B, então.
Acho que eles deram uma esfriadinha aí, estão olhando com mais calma o mercado, que eu acho positivo, porque os nomes que saíram não animaram meus amigos torcedores que estavam nas redes sociais, né? Então, que bom que deram esse passo pra trás pra reorganizar e ver o mercado de novo. Mas dá uma esfriada no assunto, só pra dar uma satisfação pra vocês, porque a gente fala muito desse assunto aqui, e aí a gente para de falar, é porque esfriou, tá bom?
Se o senhor quiser citar a posição novamente, por favor.
Eu? Meia, ponta direita.
Qual mais? Agora, goleiro, assim,
lateral,
não.
Não. Não sei se lateral esquerdo também, viu?
Tá com dó do
pensando
Heine
em jogar o Heine na direita
entendo,
mesmo.
Eu entendo, né? sua colocação. O Bradley Cooper. Fala bom dia. Não, esse aí é perdedor, hein? Bom dia, povo lindo. Quais são os erros táticos de Carille que mais repetiram? Quais os grandes acertos? O pior erro tático pra mim é o 4-2-4.
Que pode cancelar, né? Favor, se alguém puder avisar e falar que é proibido.
A pergunta foi quais Pelé erros parou. E...
Proibido.
E quais os grandes acertos?
Um grande acerto que, pra mim, ele não tem feito mais é os laterais trabalhando por dentro. É faz verdade. Tempo
eu
que
gosto.
Isso não acontece. É eu acho que tinha sido um bom acerto no começo da temporada.
Só uma pausa. A Karina, que mandou a pergunta, disse que o Carille citou que entre os 3 deve ter zagueiro e ponta. É, o que
zagueiro
indica a saída do Joaquim.
Ah, é verdade. É. Zagueiro é por causa disso, é verdade. É verdade. E ponta aí, ó.
Tá mas bem. Voltando no...
Você
tava falando, desculpa, só cortei pra passar.
Que? Eu nem lembro mais.
Acertos.
Ah, é. Não, dos laterais trabalhando por dentro. É um que eu tinha gostado e nos últimos jogos o Santos não tem feito isso, né?
De fato, não.
Olha, ela perguntou de erro tático. Tem gente no chat falando o erro dele é dar chance ao Nonato.
Pode dar. Quem falou?
Putz, calma aí. Wagner Sinigoy falou dar chance ao Nonato. Maior
Wagner,
erro dele.
Tô contigo, Wagner. Falando no chat, superchat do De Souza. Quem pode pegar o Santos na semi? Palmeiras ou São Paulo?
Eu não aguento mais.
Santos não pode pegar o Palmeiras na semi. Não tem nenhuma conta matemática. Todos os outros times, menos
nenhuma
a portuguesa,
nenhuma chance absurda. É zero.
Santos e Palmeiras não acontece na semi.
Só
nem
em um
Jesus
eventual final.
Na terra, fala, Santos não pode. O regulamento
não
pode.
Vai falar, não pode. O regulamento não
dá.
Não permite.
Jesus, não dá.
Mas só em um eventual final.
Exato.
Né?
São Paulo pode?
São Paulo pode.
Pode. Ponte pode.
Inter de Limeira
pode. Inter
Palmeiras
Limeira,
cancela.
Pode.
É que aí Palmeiras tem toda a questão lá de depende das quartas, né? Se alguém vai passar
isso.
Com empate, se alguém passar com a vitória, porque aí continua somando.
É
e
que eu expliquei tão bonitinho ontem, né? O pessoal não assistiu.
Assiste o programa de ontem que vocês vão ter mais certeza e de forma mais clara e detalhada sobre essas finais.
E por fim, o Bruno Martins fala, sei que é cedo, mas já podemos falar de jogadores desse elenco que podem ser aproveitados na Série A? Não, porque é zica, Bruno.
Se puder.
Gabriel Abrino, muito obrigado.
Obrigado você, que isso, cara. Tamo junto. Ei, que... Fechou. Poxa.
Olha, não sei quem é mais fofo no casal. Com 7 ontem, o senhor foi embora cedo. Fui cumprimentar, falar tchau. Ele me abraçou, apoiou a barriga aqui em mim e fez assim.
Que bonitinho. Fofo,
incrível. Fomos uma dupla de saga ontem.
Ai, sério? Foi bom? Foi bom?
Foi.
Ah, legal. Ele falou, você perguntou sabendo. Ele falou, joguei com o Noronha hoje. Aí eu falei, sério? Falei, Gali, ganhamos. Aí eu,
Tá vendo?
Ah, moleque! Mas que bom, fico feliz que essa amizade está florescendo. Um beijo aos amigos que estão nos assistindo. Eles jogam futebol de segunda-feira, o Edu saiu vazado. Temos muitas polêmicas nos bastidores. Vou apurar pessoalmente aqui pra passar pra vocês a fofoca completa amanhã. Mas beijo, Edu. Se cuide, tá?
Não,
cuide
da aí. Sua cabecinha. Obrigado por não ter ido embora mais cedo do programa hoje.
É, amanhã. A gente agradece por ter ficado até o final.
Cara, tá? Mas...
Que bom.
Cara, é uma situação tão complicada. Pois é. Entendeu? Já diria um amigo meu, né? É.
Aquele amigo nosso.
É uma situação complicada. Os caras não tem uma dificuldade em soltar a bola, cara. É uma dificuldade.
O cara que não tá te assistindo, porque ele é corintiano, então tá tudo bem.
Pô, cara, mas é difícil, cara. Toca a bola, cara. Toca a bola. Não precisa ser pra mim, pode ser pra outro, mas toca a bola. Sabe? O futebol tem que olhar pros outros lados. Não é só aqui olhar pro gol.
Mas curiosidade, cara. Quando o meu time ganha após você sair, né? Tinha 3 de fora, o time do Edu perdeu, saiu o Edu e os caras tu reclamou. Aí a gente ganhou o jogo seguinte.
Quer dizer, justiça
o problema era
não
eu.
Existe.
Exatamente.
Ei, não fala isso.
Você chamou o Bradley Cooper de perdedor, só pra completar?
Nossa, 7 indicações e perdeu
e
todas.
Mas o que a gente discutiu sábado? Eu, você e o Murilo indo pra padaria.
Qual parte?
Da questão das Olimpíadas.
Não, a Olimpíada não tem medalha. Não. O Oscar não tem prata e bronze,
mas
amigo.
Então,
não, a Olimpíada tem.
É o que eu falei. Pra mim, o cara perdeu. Não que ele seja um perdedor. Mas, tipo assim, segundo e último, perdeu do mesmo jeito. Não tem rebaixamento?
O último na Olimpíada não leva medalha de prata.
Então, mas aí eu perguntei pros dois. Volta aqui, Matheus. Obrigado. Eu perguntei pros dois. Citem um medalhista de prata. Nenhum dos dois sabia.
Como não sabia? Eu citei vários.
Que vários?
Primeiro, todos de futebol. O Brasil tem várias pratas.
Ah, mas eu falei que não
segundo,
vale.
Segundo, por
não
exemplo,
vale.
Cielo tem... Não, Cielo tem bronze.
Mas você não falou.
Tem... Ah, mas...
Era lá na hora.
Tem várias pratas no Brasil.
Tá vendo?
Tem o vôlei de praia.
Era só um tchau, tá, galera?
Sem querer desmerecer quem foi lá ganhar a medalha, tá? Pelo amor de Deus. Já desmerecendo.
Matheus, vem pra mim.
As carreiras dele são todas melhores que a minha, óbvio.
Vem pra mim, esquece ele. Tchau, acabou. Até amanhã.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet.